E eu tinha falado, eu tinha pedido para você separar um trechinho, né, de alguma coisa que você produziu na oficina. Então, se você puder ler pra gente aí, pra gente, pra todo mundo entender mais ou menos como que foi a vibe da oficina.
Sim, ó, então, eu escolhi ler um trecho do conto que foi justamente o conto que depois eu me baseei para criar a peça sonora. Que foi o grande desafio, porque eu não entendia o porquê, né? Ou de certos recursos da linguagem sonora, o porquê de se usar daquele jeito ou não. Então eu ainda estava muito apegada com a ideia de que se eu estou falando de um talher, então agora eu tenho que usar um talher, né? E o Bressa conseguiu quebrar essa visão ainda primária que eu tinha a respeito da sonorização. E foi muito interessante, porque apesar desse conto ele acontecer na Escócia, a peça sonora não, ela pode acontecer em qualquer espaço, assim. Então foi, tem a ideia de estrada, tem a ideia de encontro e despedida, que tem do conto, mas não se limita, enfim, à narrativa.
E você ficou satisfeita com o teu trabalho? Acho que sumiu o som?
O áudio.
Só um pouquinho, tá, gente? Tá. Oi.
Tem gente querendo participar também.
Isso, minha filha, tá aqui do meu lado, assim, muito querendo conversar.
Ela tirou. É a nossa futura artista Marina. É. Eu sei, a gente sabe como é. Mas queria dizer que, assim, a Eliege não é só um assinante, ela é uma pessoa que, né, e faz parte da minha trajetória intelectual também. Ela veio para essa oficina como uma grande colaboradora no debate, né? E o trabalho dela só pode ser um trabalho de um nível muito alto, como ela vai demonstrar aqui pra gente. Eu queria dizer, ela não é só uma oficinante, ela é uma pessoa muito especial na minha vida e faz parte daquele círculo de pessoas que são importantes intelectualmente para mim, como o Marcelo Bressanin, Paulo Venturelli, o Marcelo Dallagnol e outros amigos como Otto Vink, André Knevitz, enfim, todos vocês.
Ai, querido, delícia. Então eu vou ler, tá, gente, que a isso. Criança se acalmou aqui. Eu trabalho em home office, é isso, né?
É,
a gente tem que ser mãe, professora, tudo junto. Não dá pra separar quando tá tudo dentro de casa.
Sim.
Então vamos lá, o título do texto é A Hypnotic Poison, ou Hypnotic Poison.
Uhum.
As ruas do centro de Aberdeen ficavam para trás quando meu pai e minha mãe se encontraram na estrada. Conheceram-se num posto de gasolina em que os mochileiros aproveitavam para tomar uma ducha antes de pedir a próxima carona. Quando minha mãe viu meu pai com os cabelos longos, cacheados, ainda úmidos, apaixonou-se à primeira vista. Foi ele quem puxou conversa. Com o inglês, como o inglês dela era péssimo, encontraram na língua francesa uma possibilidade de entendimento mútuo. Decidiram rumar para o mesmo bofe. O beijo na beira da estrada encantou os solitários motoristas que passavam. De carona em carona, ao anoitecer, eles chegaram ao primeiro destino. A lenha deixada pelo último peregrino foi alojada com destreza por meu pai, que impressionava minha mãe com a habilidade para fazer fogo. Na falta de talheres, legumes foram descascados e cortados pelos dentes de meu pai. Faminta, minha mãe aprovou o aroma da sopa. Ela disfarçava outras fomes, desde que o conhecera. Naquela primeira noite, fartou-se e adormeceu enlaçada pelos braços dele. E aí a narrativa segue, né? Eu só separei esse trechinho. Sim. Porque é o momento que do encontro, né?
Obrigada, excelente. Muito obrigada, muito legal. E assim, e é engraçado porque você vai falando e a gente vai imaginando a situação acontecendo, os detalhes dela.
E é interessante porque o narrador desse... a surpresa do conto, para quem for ler depois ele completa, a surpresa está justamente em quem é esse narrador, né?
Sim.
A ideia é não entregar durante o conto, é só lá no final que o narrador vai se dar... que o leitor vai se dar conta de quem é esse narrador e de onde que ele fala e o porquê que ele existe, enfim.
Bom, você atiçou a curiosidade de todo mundo.
Logo teremos lançamento, né, ao vivo.
Sim,
né?
Então, era isso que eu queria perguntar para o Paulo agora. Me conte quais são os produtos culturais, né, que foram produzidos pela oficina e como que o público pode ter acesso a eles.
Ok, foram três produtos, né, três tipos de produto que foram resultados dessa oficina. que foi justamente o livro, né, o Narrativas Novinhas em Folha e em Áudio. São 26 contos de 16 autores. Tá?
Isso, mostre de novo pra gente.
Eu queria salientar é que nessa mudança de formato para online, né, Ale, a gente aceitou a pessoas de outras cidades, de outros estados,
legal.
O que foi muito legal, porque né, a gente conseguiu abrir um diálogo com o Brasil também, para que eles soubessem disso que acontece aqui em Curitiba, dessas oficinas, como elas já têm uma... elas possuem uma certa tradição de formação em Curitiba, né? Não falo isso porque participo, mas que é uma realidade, né? A gente vem trabalhando com essas oficinas há muitos anos, então Curitiba é um centro importante para isso, e essas oficinas elas vêm reforçar isso não só para a gente, mas para esse público de fora, que começa a enxergar que também é uma possibilidade, todos querem participar das próximas, enfim, saber tudo o que está acontecendo aqui nesse sentido, né? Tinha gente de Santa Catarina, tinha gente do interior de São Paulo, da nossa cidade onde o Bressa vive e que veio fazer essa oficina. Então, um dos produtos é o livro, né, que saiu pela editora Cafre, vai estar disponibilizado alguns exemplares no site da editora, para uma venda mais no sentido do correio, porque assim, tem só esse custo, porque nós não temos lá uma... No nosso projeto não foi programado venda desse material, tá? É um material que é para ser distribuído, é para que os autores tenham esse material
Sim,
em mãos,
esse registro.
Para que eles possam distribuir para quem eles queiram, para que o livro chegue às pessoas, já que ele foi pago com dinheiro público, ele está pago. Obviamente, se os autores... ganharem com sua produção, ótimo também, né? Isso também faz parte.
Então ele vai estar, ele está à venda no site da editora.
Ele ainda não foi colocado, porque a gente vai fazer o nosso lançamento ali. Eu gosto de deixar o primeiro lançamento para que os autores vendam a sua cota de livros.
Claro.
E depois a editora coloca no site, né? E foram geradas as 16 peças sonoras, né, produzidas por eles, desses 16 autores artistas que estão aqui nesse livro. E nós temos as lives, né, de contrapartida social, que promovem uma conversa justamente sobre literatura sonora e outros diálogos possíveis, como o cinema, como a música, né, com a fotografia, enfim. Nós tivemos o primeiro na terça-feira, que contou com a participação justamente da Eliege Pepler.
Pelo YouTube, né?
Hã?
Pelo YouTube.
Pelo YouTube, exatamente. Com André Knevitz e com a Joanita Ramos. Hoje nós temos a segunda live de contrapartida, que é também um produto, que vai contar com o Thiago Dominoni, com o Severo Brudzinski e com a Clarete Bonfim, que é do estado de São Paulo. Então são três artistas hoje que vão mostrar, vão ler os seus trabalhos. Nós vamos apresentar as peças sonoras desses artistas, como fizemos na primeira live, e a gente vai ter uma conversa geral, então são outros pontos de vista, porque são três pessoas diferentes hoje para conversar, não é a mesma conversa necessariamente que houve com a Eliege, com o André e com a Joanita, porque são pessoas com repertórios distintos.
Sim, produções diferentes, né?
E daí no dia 8 a gente encerra com a terceira live, então são essas três lives, as peças sonoras e o livro. Esse é o produto da oficina, né?
Então, o livro ele vai estar disponível no site da Cafica. As peças sonoras vão estar... Tem um QR Code.
Já estão.
Né?
No site, no canal.
Isso, no canal no YouTube. Você pode falar qual que é o é ler...
O nome
do canal?
O nome do canal é Ler, Interpretar, Escrever, Sonorizar.
Tá.
Esse é o nome do canal, que é o nome do projeto. Só digitar isso, vai cair lá, você vai ter todas as lives, que até o dia 8, né, vão estar
E as
prontas.
Peças sonoras também.
E as peças sonoras já estão lá para audição do público. Elas foram ao ar, elas foram liberadas na primeira live, na terça-feira, né? No sábado nós fizemos o lançamento virtual do livro, né? Foi bem bacana, houve leituras, está lá, está registrado lá no canal também do projeto, dá para ver as leituras, foi muito legal esse processo de leitura que eles fizeram, né? Depois na terça houve a leitura dos três e mais a apresentação de cinco peças sonoras, que foram as da Eliege, da Joanita e do André, e mais dois autores escolhidos. Hoje vai ser a mesma coisa, hoje a partir das 7h30, processo é o mesmo, três convidados, apresentação, eles lerão seus contos, apresentaremos suas peças sonoras e de mais duas pessoas também.
E na segunda-feira também, ao mesmo horário?
7h30, né, com a Juliana Biancato, com a Consuelo Fernandes e com a Grazi Calazans.
Uhum.
Né?
Então tem bastante coisa para compartilhar, né?
Tem, e vai ficar tudo ali para vocês disponíveis, né? Quem quiser acessar, conversa muito interessante, com ali foi muito interessante. Creio que hoje vai ser a mesma coisa, não tenho dúvida.
Sim.
Né?
Vocês querem, não sei, falar mais alguma coisa, acrescentar mais alguma informação, Liege?
Eu quero, sim, eu quero agradecer demais, assim, a generosidade, né? E a dedicação do Paulo e do Bressa por nos orientarem nessas produções. Principalmente o Bressa, assim, teve muita paciência com as nossas dificuldades com o próprio programa, né, com o Audacity, e com essa compreensão dessa arte sonora que para a maioria de nós era desconhecida. A leitura atenta do Sandrini para os nossos textos, as devolutivas, o quanto isso ajuda a gente a pensar o texto de uma outra forma, e ter essa troca, sabe, poder ler para os colegas e escutar a opinião dos colegas, porque a escrita literária, eu falei isso lá na live e eu realmente acredito, né, a escrita literária em geral ela é muito solitária, né, a gente escreve e aí depois, se o texto é publicado, alguém lê, pode te dar um dia, quem sabe, um retorno do que sentiu quando leu. E na oficina a gente tem a oportunidade de ter os leitores ali e ter essa troca e também ser leitor e também ver o que as pessoas pensam, como elas criam. Então foi uma experiência maravilhosa, eu sou muito feliz assim de ter participado da oficina, ainda que a Marina também tenha participado muito junto comigo à noite, mas foi muito, muito engrandecedor, assim, para a vida, sabe? Porque eu acredito que a gente, quando perde a vontade de aprender, é porque a gente já está na hora de desencarnar, já passou do tempo por aqui. Então, quando a gente ainda tem esse desejo de conhecer, de aprender, é sinal que a vida está pulsando e a gente continua em frente. É isso.
Verdade. E você, Paulo? Tem alguma coisa para complementar?
Eu reforço essa questão do próprio aprendizado, né? Que a Eliade tocou de uma outra forma. Porque cada oficina dessa que a gente ministra também é um aprendizado muito grande e isso modifica muito a nossa perspectiva da própria produção artística que a gente faz. Né? A gente aprende muito com esses colegas que vêm para a oficina. Que, né? Uma oficina também em que a gente vê os pontos positivos, os negativos para a gente, né? Faz uma avaliação disso para que uma próxima a gente possa melhorar, trazer coisas novas. Né? Eu acho que é muito construtivo, não só para quem participa, mas como para quem ministra também. É uma aula para nós mesmos, que a gente aprende muito. E eu gostaria de também agradecer algumas pessoas, né? Porque é importante as pessoas que não aparecem muitas vezes no projeto, como é o caso do Luciano Popadjuk, que foi técnico desse projeto, o pessoal da própria rádio, que nos ajudou muito, o pessoal que trabalha lá dentro da fundação, vendo parte burocrática com a gente também, muito importante, e um agradecimento especial a você, Alessandra, por ter nos assessorado, né? Não sei se eu posso falar isso, mas acho que devo.
Pode.
A Ali foi a nossa assessora de imprensa desse projeto, ela foi muito importante para a gente, para essa caminhada, para a gente chegar até aqui também. Então eu estou fazendo esse agradecimento aqui, ao
Obrigada.
Vivo, para o público, para dizer que o seu trabalho é maravilhoso e que, né, a gente sempre tem uns percalços e a gente conseguiu passar por eles, né, sabendo de toda essa mudança que foi feita de presencial para online, e isso tudo às vezes deixa a gente meio perdido, né, meio como cego em tiroteio, mas foi tudo muito bem superado. E a gente conseguiu chegar ao final de uma maneira, para mim, pelo menos, bastante satisfatória, se não maravilhosa. É isso que eu queria dizer, tá bom? Eu agradecer ao meu parceiro, o Bressa, também, claro, óbvio, e todos os que participaram com a gente, os meus amigos de oficina, né, ali, o André, a todos, a Joanita, o Thiago, o Severo, enfim, Consuelo, Elizabeth, Lélia, Rosa...
Sim, é engraçado porque é um projeto, né? A cadeia produtiva dele é gigante. É muita gente envolvida. Então é muito legal a gente sempre ressaltar isso, destacar a importância mesmo da cultura, de um projeto cultural. Né? O tanto de pessoa envolvida, o tanto de trabalho que é gerado, os produtos que a gente gera, né? Que um projeto cultural consegue gerar. Foi uma delícia fazer esse projeto também, e, enfim, eu acho que teve um excelente resultado e eu estou muito feliz também de estar aqui na Mais Livre de Todas, entrevistando vocês.
É só salientar isso que é aqui. Você falou, Alessandra, como esses projetos são importantes quando a gente consegue distribuir bem esse dinheiro na cadeia produtiva.
Exatamente.
Da arte, né? Para os profissionais que a gente não vê, muitas vezes que não são os artistas, nem os oficinantes, nem os ministrantes, mas que é o cara que imprime o livro, é o técnico que faz a live, é a assessoria de imprensa, enfim, é todo mundo que trabalha e que está nos bastidores ajudando a tudo isso. E não é pouca coisa, viu, gente? Pode parecer que é, mas não é pouca coisa. A gente precisa contar com muita força, com muito apoio de base para fazer esse trabalho aqui, tá?
É verdade, e ainda mais um trabalho de longo prazo, né? Porque foram muitos meses.
Aham, sim, e que eles nos aguentaram muito bem, né? Porque não teve feriado, encontro extra. Olha, vai ter que ter encontro extra para debater isso aqui. E eles vinham maravilhosamente. Teve gente no processo que perdeu parentes por conta da Covid, que continuou, gente que ficou doente também, não conseguiu continuar para produzir, mas continua acompanhando a gente. Enfim, foi um processo também de, acho que de humanização.
Sim.
Do curso, sabe, de a gente estar lado a lado ali toda semana e formar ali uma espécie de irmandade ali para discutir literatura e arte durante um ano praticamente. Foi maravilhoso, foi a melhor experiência de oficina que eu já tive.
Ah, assim, que legal isso. Gente, foi muito legal. Agora o programa está chegando ao fim. Quero agradecer muito vocês de estarem aqui, muito mais ainda também a Rádio Cultura, né, de ter deixado esse espaço liberado para a gente poder discutir isso, compartilhar com as pessoas todos esses resultados. Então, obrigada mais uma vez, a Mais Livre de Todas. Eu gosto sempre de falar isso porque ela realmente é a mais livre de todas. E agradecer muito a vocês de terem aceitado, de estarem aqui, né, na tarde de sábado. Muito obrigada, espero que a gente esteja aqui de novo, quem sabe numa, né, numa parte 2 da oficina. Por que não, né?
Obrigado, Ali, obrigado pessoal.
Obrigada.
Mais uma vez, né, que é um espaço muito importante para a cidade, esse espaço aqui.
Bom, gente, então o programa está chegando ao fim. Acompanhem a página lá no YouTube, estão todas as peças sonoras, o livro também vai estar à disposição, continuem acompanhando. Tá, obrigada de novo à rádio, obrigada a vocês e até a próxima, gente.